Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Genial Analisa. E nesse podcast a gente vai estar falando de uma das empresas que é mais interessante na bolsa, então o case mais interessante, mas que não foi poupada da sangria dos mercados nesses últimos tempos. Então a gente vai conversar sobre a Aeris. Para participar dessa conversa, a gente vai ter dois convidados especiais hoje, então o Gabriel Tinen e o Igor Araújo. Então eles vão fazer parte do nosso time hoje. Igor Bastos aí, se vocês quiserem seguir ele no Twitter, então o perfil é um pouquinho diferente. Não vou passar o perfil errado também, né, Igor? Tem que fazer jus ao cara de Twitter que ele é. Então, Igor, eu queria que você começasse, cara. Primeiro, se apresenta aí, Gabriel, Igor, podem se apresentar. E queria que depois o Igor começasse falando um pouquinho mais sobre a Aeris, sobre essa empresa. Acho que muita gente já ouviu falar, porque é realmente uma tese interessante, é uma tese daquelas que o investidor olha o quali e fala, pô, esse negócio tem um potencial grande. E muitas vezes as adversidades são principalmente de momento de mercado ou de valuation. Então, eu acho bacana você trazer essa nuance da empresa e explicar por que esse quali é tão valorizado e por que a gente pode passar por um momento de turbulência grandes como a gente passou agora.
Tá. Antes da gente começar, né, eu acho que é legal falar que a gente fez esse início de cobertura de Aeris já faz um tempo, né? O papel, assim como a Bolsa brasileira, apanhou bastante. A gente teve também os pares como um todo, né, de energia renováveis, eles sofreram bastante, tá? Isso tem muito a ver com crise energética que a gente viu, principalmente na Europa, né, o mundo passando por esses problemas de falta de combustível, elevação do preço de combustível, falta de gás, enfim, todos esses problemas acabam impactando, de certa forma, todos os players que estão ou direta ou indiretamente ligados à cadeia de geração de energia, principalmente esses que têm muito do valor lá na perpetuidade, tá lá na frente. Então, aqueles que o mercado espera que no futuro eles venham a crescer, tá? Eu acho que é legal a gente ter esse contexto antes da gente começar a falar do case especificamente, porque muita gente olha para o papel, vê um papel que já passou, já foi negociado ali acima dos R$10, hoje está mais ou menos na faixa entre 5 e 6, né, mais próximo dos R$6, e pensa que pode ser uma boa oportunidade de entrada, ou quem sabe um case de deteriorização de valor, tá? Ou então alguma coisa nesse sentido que esteja destruindo valor, tá? Mas eu acho que é legal a gente ter esse contexto para poder identificar se é um buy opportunity, né? Se é uma oportunidade de entrada ou se é hora de sair da tese, tá? Então acho que é legal trazer dois convidados aqui que não tem absolutamente nada a ver, porque com certeza não tem nada a ver com o setor de renováveis, né? Porque eu acho que dúvidas legais elas vão surgir aqui. E também a gente explicar um pouquinho do business, da dinâmica da empresa, não só do setor, né? Falar o que a gente está esperando, um pouco das nossas projeções, nossas expectativas. Então, assim, quem tiver dúvida aí, ou quem tiver comprado um papel, assim como alguns colegas meus que eu sei, podem mandar dúvidas aí que a gente vai tentar esclarecer ao longo do podcast aí. Perfeito.
Podem ficar tranquilos que eu vou representar esse investidor aí ao qual você mencionou. Mas...
aproveitando que o Igor introduziu, então, eu cubro financials, então eu cubro banco, setor financeiro de uma forma geral, cubro também uma parte de criptomoeda, então tenho um pezinho lá, então realmente é um setor 100% diferente em todos os sentidos, da parte financeira, então da parte de modelagem, de qualquer análise financeira, a parte qualitativa, 100% do que eu cubro é 100% diferente do que o Igor cobre e o que ele vai estar falando aqui. Então, eu realmente sou o leigo na sala que vai surgir com dúvidas sobre o case. Queria também que o Gabriel se apresentasse, que ele faz a cobertura de outros setores que também são 100% diferentes dos meus. E eu queria que ele comentasse só um pouquinho para o pessoal ficar ciente. Se quiser, dá uma seguida no Gabriel, tanto no Twitter quanto na plataforma do Genial Analisa, que tem muito material bacana.
Com certeza. Então, atualmente eu cubro setores de Metals and Mining e de Telecomunicações, que inclusive hoje a gente soltou um relatório sobre a Oi, explicando um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o preço dela esses últimos dias, né? Então, se você ficou curioso, não deixe de entrar na nossa plataforma da Genial Analisa e conferir esse relatório, né? E é isso exatamente que o Bruno falou, um setor totalmente diferente aí que o Igão cobra aí, mas vamos dar uma olhada, né? Vamos fazer as perguntas que realmente importam aí para o investidor.
Tá, ô
Só
Brunão,
uma
eu.
última coisa,
Vai
Igor,
lá.
rapidinho. Só pedir para o pessoal deixar o like, se inscrever aí no canal da Genial, ativar o sininho, porque isso ajuda muito a gente. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho, o nosso conteúdo e de entregar ele para mais pessoas. Então, o pessoal que está assistindo, que tem alguém que conhece, que investe em Aeres e quer passar um pouquinho do senso e da tese da empresa, pode compartilhar também esse material, que ajuda demais a gente. Então, só para dar esse recado, que a Denise sempre pede, sempre está no nosso pé, e é mais do que certo da parte dela. Então, só antes da gente começar com o Igor falando da tese, mandar esse recadinho para o pessoal.
Tá, Brunão, vou fazer o seguinte. Antes da gente entrar especificamente no case, eu queria deixar um recado. Eu tenho uma apresentação aqui que a gente usou no nosso início de cobertura de Aeres, que ela obviamente vai estar com alguns dados defasados. Então, esses dados, esses gráficos, que é gráfico de cotação e tudo mais, eu vou pular e vou ficar focado na parte que é a parte qualitativa e a parte explicativa, tá? Então, Ted, se você puder colocar na tela para a gente essa bela imagem, tá? Só para a gente tentar entender, né, aonde a Aeres está inserida. Muita gente, quando pensa em Aeres, né, ouve falar o nome, sabe que está ligado à geração de energia eólica, mas não sabe especificamente em qual ponto da cadeia de valor a Aeres está inserida, tá? Então, para quem não sabe, só para contextualizar, eu sei que já tem muita gente aí mandando perguntas pontuais, mas a Aeres ela atua na produção de pás eólicas, então aquele catavento que a gente vê gigantesco lá, né, de geração de energia, que geralmente fica em lugares bem remotos, assim, distantes e vazios, porque aquilo faz uma barulheira do caramba. Eles são, a Aeres produz as pás, que são responsáveis justamente por capturar essa energia cinética do vento, tá? Então, dentro da cadeia de geração de valor, a gente tem tanto aquelas empresas que elas estão focadas nos projetos de montagem do aerogerador, então elas desenvolvem o produto o de engenharia, né, o projeto do aerogerador, e a parte de turbina geralmente também vem acoplada. Então, as empresas mais conhecidas e as maiores do mundo são Vestas, Siemens Gamesa, né, que eram duas empresas e se passaram por um processo de fusão, a GE, que fabrica uma diversidade de produtos no segmento industrial, também faz turbinas eólicas, a Nordex Acciona, que também é uma empresa, duas empresas que se fundiram, né, a Nordex e a Acciona, tá? E tem a Enercon e a brasileira WEG, que recentemente começou, recentemente não, já faz alguns anos, mas em comparação com as outras empresas, começou também a atuar nesse mercado de fabricação e de turbinas eólicas, tá? Do lado da produção de pás, né, como eu falei, a gente tem a produção de cada um dos componentes, né, mas eu vou falar especificamente de pás. Para quem não sabe, geralmente os aerogeradores, eles são produtos que são bastante terceirizados, então a gente tem empresas que fazem as torres, empresas que fazem a fundação, empresa que faz a turbina, empresa que faz a pá, tá? Então isso é tudo muito terceirizado e especificamente na indústria de pás a gente tem a Aeres, tá? Então dentro desse segmento a gente tem alguns concorrentes que são as maiores aí concorrentes da Aeres, né? A gente tem a TPI, que é uma empresa americana que também fabrica pás, e a gente tem a Sinoma, que é uma concorrente chinesa que há pouco entrou no Brasil, tá? Eles estão tentando fazer, na verdade, essa entrada no Brasil através de uma parceria ali com o governo da Bahia. Então, para quem me perguntou aí sobre a concorrência, né, no mercado de pás eólicas no Brasil, a gente tem alguns players chineses tentando entrar. Só que quando a gente olha para o volume, né, que está sendo pleiteado, né, para ser contratado para os projetos desses chineses, a gente vê que não tem, representa muito pouco em relação ao que a Aeres tem hoje já de capacidade contratada, tá? Para fornecer em termos de pás, tá bom? Então.
Igor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Aeres, ela fica focada nessa parte de pás. E quem faz a turbina? Então, é o mesmo, geralmente os mesmos players que fazem o projeto e a montagem são os responsáveis pela turbina. E é segmentado geralmente sempre por material. Então, geralmente, quem faz par é diferente de quem faz projeto e turbina, ou tem alguns players que têm uma interseção aí que fazem o processo inteiro verticalizado.
Basicamente, o dono do projeto é quem faz a turbina, né? Então, a gente tem essas empresas da esquerda que eu citei aqui para você, elas desenvolvem o projeto do gerador eólico, tá? E elas buscam parceiros. É como se fosse uma indústria automobilística, tá? Você imagina o automóvel. Uma Fiat da vida faz o projeto do carro, geralmente desenvolve as engrenagens e tudo mais, mas encomenda de terceiros a confecção, tá? Algumas dessas empresas, elas são mais verticalizadas, por exemplo, a WEG, ela procura ser bastante verticalizada em outros processos fabris, mas no caso específico de aerogeradores, não compensa para ela por conta de diferenciação de material. É exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, a gente tem uma WEG que é líder em fabricação de motores, ela tem toda uma parte de componentes eletroeletrônicos ali e todo um know-how de materiais, né, de mecânica, de desenvolvimento desses componentes, que é totalmente diferente dos componentes que são utilizados na fabricação de pás. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma turbina eólica, a gente tem muito cobre que é utilizado, a gente tem muitas peças, elas são de aço. Então, é totalmente diferente no caso das pás. Para quem não sabe, as pás eólicas, elas são, em essência, fabricadas com fibras de vidro, né? Elas têm alguns reforços ali, mas elas têm que ser muito leves, né, para justamente conseguirem girar com mais facilidade e capturar o máximo de energia possível, tá? Então, justamente, você foi perfeito no seu comentário, Bruno, justamente por conta dessa diferenciação de materiais e ser um processo de fabricação muito específico, acabou-se terceirizando o processo de fabricação, tá? Como acontece lá, ou aconteceu, ou vem acontecendo em outras indústrias, tá? As empresas, elas acabam focando no que elas são especialistas. Então, a WEG, ela é especialista em fazer motores, ou inversores, ou geradores, e ela acaba terceirizando um processo que é muito diferente do dela para ganhar mais velocidade, mais qualidade nos seus projetos, tá? É óbvio que esses projetos, eles precisam ser desenvolvidos de maneira conjunta, tá? Porque imagina que você tem um projeto de um aerogerador, você precisa saber se o seu fabricante ele é capaz de produzir ou se ele tem capacidade fabril para executar esse tipo de processo, tá? Então, as empresas, elas conversam. A relação entre elas é muito estreita, mas é um processo terceirizado. E aí tem um outro ponto. Chineses, geralmente, eles fazem negócio com chineses. Voltando ainda naquela pergunta do Paulo, tá? Que ele perguntou sobre a entrada de novos players. Chineses, geralmente, eles fazem negócio com chineses. Lá na frente, a gente vai ver isso, tá? Tem um gráfico que ele mostra isso especificamente. Então, essa entrada no Brasil dos chineses, ela é muito difícil, porque eles vão precisar buscar fabricantes de turbinas em suma chineses ou alguns contratos com esses outros players aí que já são clientes da Aeris, tá? Então, basicamente é isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu até me estendi demais, mas é só para tentar botar tudo no mesmo pacote aqui para o pessoal entender qual que é a dinâmica do setor, tá?
Oi, Igão, só aproveitando aí a pergunta do Bruno, você mencionou então dessa parte das chinesas, enfim, né, que tendem a procurar mais o mercado interno deles, mas e no caso da Aeris, ela fornece esses produtos apenas para empresas brasileiras ou ela está olhando também para o mercado externo,
Então, a Aeris, na realidade, ela tem boa parte da receita dela relacionada a esses players, tá? Tem um gráfico lá na frente, aqui tem os principais, né, os players que são responsáveis pelos aerogeradores, né, que desenvolvem o projeto e fabricam as turbinas. E a Aeris tem contrato com todos eles, como vocês podem ver: Vestas, Siemens Gamesa, GE, Nordex, Enercon e WEG, são empresas que não, tirando a WEG, né, são empresas que não são nacionais. Então, essa facilidade, e lá na frente a gente vai entender isso, tá? Mas essa facilidade que a Aeris tem de se relacionar com essas empresas de fora está muito ligada à procura dessas empresas para entrar no mercado brasileiro, tá? Porque a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Lá na frente, na apresentação, tem um slide falando especificamente sobre isso, sobre o potencial eólico no Brasil. Então, essas empresas, elas acabam tendo que vir para o Brasil para buscar projetos, enfim, desenvolver investimentos em energias renováveis, principalmente eólica. E elas acabam procurando parceiros locais e essa relação ela acaba sendo estreita. Então, sim, a ESA, ela tem, além dela ter atuação fora do Brasil, né, exportar paz, ela também fornece paz em contratos dolarizados para players de fora que estão atuando no Brasil. Não sei se ficou claro, mas tem essas duas vertentes, tanto para exportação quanto para paz que ficam no Brasil, mas que são players de fora. Por exemplo, Vestas. Vestas é um player que está lá fora, então a Aeris fornece paz, por exemplo, para parques da Vestas fora do Brasil, mas quando a Vestas desenvolve um projeto aqui, provavelmente ela vai estar utilizando as pás da Aeris, né, nos aerogeradores dela, tá bom? E só finalizando, né, eu acho que o último player ali que está relacionado à cadeia de valor de geração de energia eólica são os players de geração mesmo, né, que são aqueles que acabam contratando de fato tanto o cara para desenvolver o projeto quanto o cara para produzir paz, né, porque é o final da cadeia. Porque sem esse investimento dos players de geração, a gente não teria o desenvolvimento de novos projetos, tá? Então, aí no Brasil a gente tem vários, né, que estão com foco em energias renováveis. Tá? A gente tem a Neo Energia, a Engie recentemente fechou uma parceria com a WEG para, nesse ano de 2021, já foram fornecidos turbinas eólicas da WEG para a Engie. Então, a gente tem todos esses players, a gente tem EDP, né, com a parte de renováveis, a Ômega, que é muito forte, né, acho que boa parte do case da Ômega é voltado para renováveis. E aí, no finalzinho disso, a gente tem a parte de inspeção e manutenção dos parques eólicos, né? Você pode me perguntar, pô, mas quem que vai fazer? Quais que são as especificidades que tem nesse processo? A gente pode quebrar em duas partes, né? A gente tem a parte de manutenção de rede mesmo, que é feito pelos próprios operadores dos parques, mas também a gente tem a parte de manutenção das pás e reparos, né? Que a gente sabe que é aquelas coisas girando gigante lá, no céu ali, né, que fica uma altura bem significativa, elas têm uma tendência de serem danificadas ou entrarem em colisão com algum tipo de, sei lá, pássaro ou coisa que esteja no ar ali. Então elas precisam de manutenção periódica, porque senão se atrapalha todo o ciclo de geração, tá? Então a Aeris, ela também atua fornecendo esses serviços de inspeção e reparo de pasta. Aí eu queria passar aqui só para o pessoal entender, né? Eu não sei qual é o nível de aprofundamento aí do pessoal, de profundidade de conhecimento, mas só para entender, né, o que faz e como funciona um aerogerador, né? Basicamente, eu costumo brincar que ele é como se fosse um ventilador ao contrário, né? Geralmente o ventilador, a gente dá energia para ele movimentar as pás e gerar vento. O aerogerador, ele é totalmente ao contrário. Ele usa o vento para gerar as pás, girar as pás e gerar energia, tá? Então, ele é basicamente o contrário. Então, o vento atinge essas pás que a gente viu ali que a Aeris faz. A rotação das pás, ela transfere a energia cinética do vento para o rotor. Esse rotor, ele tem um eixo que transfere o movimento de rotação para uma caixa de engrenagem. Essa caixa de engrenagem, ela aciona um gerador que, por indução, ele transforma essa energia cinética que eu falei do vento em energia elétrica, tá? E aí essa energia elétrica, ela precisa necessariamente ter a tensão dela elevada por um transformador para poder, assim, chegar lá na rede de transmissão e ser transmitida para os centros de consumo, tá? Geralmente, esses parques eólicos, eles ficam muito distantes dos polos consumidores, tá? Isso porque não só eles são gigantes e fazem um tremendo barulho, mas também porque eles dependem de condições específicas naturais, né? Condições naturais específicas, como, por exemplo, velocidade de vento, regularidade de ventos, tem turbulência também, que é um outro fator que impacta, tá? Então, eles ficam geralmente longe e geralmente tem um custo todo envolvido ali, né, que eles levam, até um custo de oportunidade, na hora de analisar um investimento em energia eólica. Tá? Até depois a gente fala, mas voltando naquela questão que a gente comentou, né, toda essa crise energética que a gente passou recentemente ainda enfrenta, né, com preço de petróleo nas alturas, preço de gás nas alturas, isso acaba influenciando, né, porque quando você tem uma energia menos competitiva, né? Você sabe que você precisa de muito investimento, no caso da eólica, né? Isso vem caindo, e também demandam tempo, né, para você executar os projetos, você acaba optando nesses momentos de crise por escolher aquela energia, aquele método de geração de energia, né, no caso queima de gás, por exemplo, ou até queima de combustível fóssil. Você acaba escolhendo um método que é mais rápido e você consegue suprir a demanda de forma mais assertiva, tá? Então, até por isso, esses players, eles acabam sendo mais impactados nesses momentos, tá? Porque a gente tem o senso comum é de que ainda está longe, sabe? A gente sempre fala que o valor está lá na frente, o valor está na perpetuidade, mas são nesses momentos que a gente vê que, de fato, o valor está bem distante.
Eu acho até legal, Igor, a gente comentar, porque olhando para essa ótica, da mesma forma que no curto prazo a gente pode ter, por exemplo, um incentivo a combustíveis fósseis que nos últimos tempos tinha um pouco investimento, mas agora pode ter um gargalo, principalmente por uma crise energética, até em nível global, se você olha isso é uma perspectiva de curto prazo, e no longo prazo você tem uma demonstração que é ainda mais necessário diversificar a matriz energética. Então, mesmo que no curto prazo seja um fator negativo, que possa eventualmente levar a um consumo de energia que seria menos ESG ou de energias fósseis que estavam recebendo menos investimento no passado, e vide preço do petróleo recentemente subindo e preço de combustíveis fósseis de uma maneira geral subindo, a gente pode ter no longo prazo uma percepção de que essa matriz energética vai ser diversificada. Acho que inclusive nesse caso do Brasil, a gente tem uma matriz que é bastante renovável, olhando por hídricas, mas a gente passou perto de ter um problema muito mais sério em hídricas, então agora teve uma temporada de chuvas, mas acho que isso, todas essas crises, apesar de poderem penalizar esses investimentos de momento, então o início de novos projetos de eólicas, eles reiteram essa tese de necessidade de diversificação, você não acha?
Sim, não, você está totalmente correto, e assim, a gente teve recentemente, né? A gente tem duas fontes de energia que elas crescem muito no Brasil e elas atraem muito investimento por conta do nosso potencial natural, né? Então, a gente tem tanto a fonte eólica quanto a fonte solar. Recentemente, a gente teve a fonte de energia solar, ela batendo o recorde de painéis instalados, né? E de capacidade instalada no Brasil. Ela cresce a taxas muito elevadas, o número de pessoas que estão buscando esse tipo de tecnologia é muito alto. E a gente tem uma inflexão muito positiva no sentido dessas empresas, né? Quando a gente tem esses momentos, né? Porque isso acaba, às vezes, não acaba se refletindo no curto prazo, mas no longo prazo é muito positivo. Porque você imagina que a necessidade de diversificação que você falou, ela fica explícita para todo mundo. Muitas pessoas acabam buscando novas fontes de geração de energia, até para microgeração, né? A gente sabe que durante a crise agora, pô, a conta de luz é uma coisa que puxa a inflação para cima, as pessoas sentem isso, né? Então, elas acabam até ficando mais sensíveis a talvez optar por novos meios de geração, e por isso a gente viu a energia solar batendo recorde, tá? E no longo prazo, como eu falei, isso atrai muito investimento para o Brasil, porque você mostra para todo mundo a fragilidade que existe, embora seja renovável, a fragilidade que existe em termos de diversificação. Que adianta o Brasil ser um país que a grande parte da matriz é hídrica, né, vem de fonte renovável, se em momentos de crise a gente vai ter que apelar ali para queima de carvão, né, para usinas térmicas, né? Então a gente sabe que isso é muito importante, é uma das preocupações não só do governo brasileiro, não só do Brasil como país, mas do mundo como um todo, né? A gente sabe que o mundo vem passando por um processo de transição energética global, né? Então, isso vem já não é de curto prazo, né? Já tem algum tempo, né? Muito com medo de crescentes emissões de gases poluentes, aumento de temperatura do planeta. Então a gente sabe que tem esse apelo, né? E a gente vê que nesses momentos os investimentos eles devem se intensificar, mas você tem uma curva de, não diria de aprendizagem, mas você tem uma defasagem mesmo, né? Desse investimento em projeto se tornar desenvolvimento de produto para depois, lá no final, você ter uma geração mais diversificada, tá? Então, só queria trazer esse gráfico que é muito legal, né? Que vem lá do Energy Central, que é uma fonte que a gente tem, que faz uns gráficos bem legais de comparação. para a gente ter uma noção de como esses cataventos, né, os aerogeradores, como eles evoluíram ao longo do tempo. E como isso é importante para diminuir o custo, a gente já vai ver lá na frente. Mas só para você ter uma noção, ele traz uma comparação legal, né, com monumentos emblemáticos, aí, vamos dizer assim, ou construções emblemáticas que a gente tem no mundo. Então, se você for ver, estimam, né, que em 2025 a gente vai ter aerogeradores maiores do que a Torre Eiffel, né, que são quase 300 metros de altura ali, se eu não me engano, a Torre Eiffel deve ter 298 ou 299, alguma coisa assim, de altura, tá? E você vê que além dessa curva de altura, você tem um ganho de capacidade de geração, tá? Então a gente está falando, na década de 90 lá a gente tinha aerogeradores menores, né, que por volta ali dos 50 metros, e hoje a gente chega em aerogeradores entre 250 e 300 metros, né? Então a gente tem um ganho de geração, a gente está falando de 9 megawatts entre 13 e 15 estimado para 2025. Isso é importante porque você consegue aproveitar, né, para um menor espaço, conseguir gerar mais energia, tá? Isso é importante, né, como eu falei, para você derrubar o custo, né? Como eu falei, a gente tem os drivers que a gente tem para o setor, né? Eu já falei, transição energética global, e o segundo seria justamente essa queda no custo de geração eólica, né? Se você for olhar o LCOE, né, que é mais ou menos a média do custo de energia por fonte, tá? A gente vê que a fonte de energia eólica, hoje em dia, ela já nesse parâmetro, ela já é uma das mais competitivas em termos de custo por megawatt gerado, tá? Isso, a unidade é em dólar, tá? Megawatt hora gerado. Então, isso demonstra que em momentos de crise, como eu falei para você, os investimentos eles devem se intensificar, né? E à medida que você vai ganhando escala nisso, você também consegue ir barateando, né, o custo de geração. Aí tem esses dois outros pontos aqui que a gente vai tocar ao longo aí do podcast, mas que é o processo de terceirização que bate naquilo que eu te falei, que é muito parecido com o que a gente viu na indústria automobilística, ou ainda vem vendo, né? As empresas fabricantes de automóveis, elas foram focando nos projetos, né, e focando no que era o core business da empresa e terceirizando os processos que elas não eram tão especialistas, e também o potencial, potencial eólico do Brasil, que a gente também vai ver lá para frente. Eu acho que eu já falei, já dei uma pitada, tá? Mas é um pouco disso, tá? Esse é o panorama do setor. Aqui ainda tem bastante coisa, né? Mas se eu fosse falar, eu acho que eu falaria isso, tá? Em termos de expectativa para a empresa, tá? Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade aí, porque eu estou falando igual uma metralhadora sem fim aí, pode tirar dúvida aí, fica à vontade, Brunão e Gabriel, para me interromper, beleza?
Beleza, pode deixar.
Mas falando aqui de um pouco da Aeris especificamente, né? É legal quando a gente vai comparar a empresa, até o GCL perguntou, né, do preço sobre valor patrimonial de atualmente ser 4,5 vezes. E a gente já vai falar um pouco de valoração em termos relativos, tá? Mas é legal a gente olhar para essa métrica, né, que é o ROIC, que nada mais é que o retorno sobre capital investido, tá? Quando a gente vai olhar para os fabricantes de par, né, que a gente tem a Aeris e TPI, basicamente, que são as duas que a gente tem dados confiáveis aí, a Aeris, ela tem um ROIC muito acima da TPI, tá? E isso aqui são estimativas para 2022, tá? E quando a gente olha dos outros players de renováveis, a gente vê que, em média, eles têm um ROIC menor do que a própria Aeris. Tirando a Vega ali, que tem um ROIC muito alto, os outros players eles acabam tendo ROICs menores, tá? Isso significa que para cada real que a Aeris investe ali, né, vamos dizer assim, não só de expansão, né, mas para cada real que a Aeris investe na própria empresa, ela consegue gerar mais dinheiro em termos percentuais, mais retorno, né, do que as outras empresas, tá? Quando a gente compara em receita líquida, a gente vê que os outros players eles são bem maiores, né? Esses players que eles são voltados para a fabricação de projetos e turbinas, mas a gente tem que lembrar que eles também estão envolvidos em outros business, tá? A Vestas é exclusivamente voltada para o business de turbinas eólicas, mas a gente sabe que, por exemplo, o WEG, ela não é focada exclusivamente nesse business, tá? Mas a gente vê que a Aeris, ela é uma empresa que ela tem uma receita projetada para 22 em dólar, menor do que a TPI, o que dá para a gente a noção de que ela ainda pode crescer bastante, tá? Em termos de volume, tá? Então, eu acho que isso é um dos pontos que é legal passar pela empresa. Isso aqui está um pouco defasado, então eu acho que nem faz sentido a gente olhar para esse gráfico de EV/EBITDA. Isso aqui reduziu bastante. Na época que a gente lançou o início de cobertura, isso estava por volta de 25 vezes, tá? Olhando para 12 meses passados. Hoje, se eu não me engano, olhando para final de 22, né, 12 meses para frente, esse EV/EBITDA está abaixo de 14 vezes, tá? Que é assim, para a média do setor, ele é bem baixo, tá? A gente sabe que, como eu falei, quanto maior a expectativa de crescimento em relação às empresas, e as empresas com foco em renováveis, elas têm essa expectativa muito alta, maior o múltiplo que o mercado paga, porque ele tem implícito nesse múltiplo alto um crescimento que vai fazer com que esse múltiplo tenda a valores normais ali na faixa histórica do mercado, tá? Entre 5 e 7 vezes, ou até entre 5 e 10 vezes no máximo, tá? Mas para players do segmento de renováveis, geralmente são mais altos. E a gente vê que a fabricante de pás, né, eles têm múltiplos menores, geralmente, do que os outros players, mas são múltiplos ainda relativamente altos. E hoje a gente vê a Aeris negociando abaixo dessas 14 vezes, que nos dão a sensação de que a empresa tá barata, tá? Mas isso é legal a gente mencionar, que isso vem junto com uma queda de múltiplo generalizado do setor, reforçando, né, aquilo que a gente falou anteriormente, né? A gente tem esses momentos de crise, novos investimentos em fontes não renováveis, né, que a gente tem essa necessidade, porque acham que demora, né, tem essa demora da capitalização do investimento, tá? Então, todos os players acabaram sofrendo. Então, se a Aeris caiu, a TPI também caiu, a Vestas também caiu, Siemens Gamesa também caiu, Nordex também caiu, até a própria WEG, que é mais diversificada, também caiu, tá? Então, acho que é legal a gente falar isso.
Ô Igor, até para mencionando essa parte do EV/EBITDA, você vê que é um múltiplo relativamente alto ali, né? Mas eu acho que no caso ali da Aeris como um todo, exibe também essa possibilidade de crescimento, né? Quando a gente olha o potencial exploratório que tem no Brasil, né? Muito lugar ainda que tem chance de você utilizar uma pá eólica, toda uma geração a partir da energia eólica, eu acho que todo esse ramo tem um potencial de crescimento bem alto, né? Então, acho que também reflete um pouco isso, não acha?
Não, exatamente, é exatamente isso. Múltiplos altos significam que o mercado espera crescimento das empresas, tá? Então, o mercado de energia eólica, Brasil, ele aponta para uma vertente de crescimento muito acelerada. Então, por isso que as pessoas se sentem confortáveis em pagar múltiplos maiores, tá? E obviamente, né? Isso daqui também a gente coloca nessa conta aqui. Aquele fator de perpetuidade, né? Essas empresas, elas têm muito valor na perpetuidade. Quanto maior esse múltiplo, geralmente mais crescimento se espera, e mais crescimento na perpetuidade tem. E normalmente, quando a gente tem juros subindo no mundo inteiro, como aconteceu, todas essas empresas, elas também são penalizadas, né? Porque a taxa de desconto desses fluxos lá perpétuos, ela fica maior, né? Então a gente acaba tendo menos valor na atualidade, tá? Então isso também impacta, mas é como você falou, mercado é um mercado que a gente espera muito crescimento. Assim, todo mundo que olha para o processo que a gente vem passando, onde as pessoas estão apontando o nariz para a fonte de energias renováveis, a gente sabe que tem muito crescimento, porque afinal de contas o mundo cada vez mais consome mais energia, né? A gente vê o Brunão falando aí de DeFi, vê o Brunão falando aí de metaverso. Imagina quanto de computador rodando, quanto de energia está gastando isso, indústria no mundo, tudo ficando muito mais mecanizado. Isso é energia na veia, né? O mundo precisa de energia, transporte também, transportando cada vez mais carga, e é tudo energia, né? Tudo demanda energética. População crescendo também. Então, assim, quando a gente olha para o case de geração de energia global, é muito fácil, muito intuitivo de ver que ele aponta para crescimento. E a gente olha para os players mundiais e globais se posicionando, até montadoras de carros se preocupando com a emissão de poluentes, a gente vê que eles apontam na direção de energias renováveis. Então é muito intuitivo a gente pensar que é um mercado em expansão, né, em crescimento.
Ô Igor, queria trazer uma pergunta aqui Paulo Ricardo, ele falou um pouco de concorrência, até uma coisa que você já tinha citado anteriormente. A Aeris está bastante concentrada que você tinha até comentado e pelo que está aí, no mercado brasileiro. Então, qual que você vê que é o grau de risco de eventualmente ter algum player internacional conseguindo entrar no Brasil? Até porque dentro do Brasil a Aeris tem uma vantagem logística, acho que até no meu entendimento, já que ela consegue produzir aqui de uma forma muito próxima, muito similar ao polo consumidor dessa pá. E qual você acha que é o risco de competição lá fora? Então, olhando nesses mercados que a Aeris pode entrar, pode expandir ao longo do tempo, quão competitiva você acha que ela pode ser? A gente tem um caso de sucesso no Brasil que é até contra-intuitivo, dado que o Brasil é um país que sofre um pouco no segmento industrial, que é a WEG. Você acha que a Aeris tem condição de estabelecer uma vantagem competitiva nessa linha e conseguir se expandir tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo e manter essa expansão? Porque no mercado brasileiro ela até que tem um market share extremamente relevante, mas no mercado externo ela também conseguiria expandir, na sua concepção?
Tá, antes da gente falar de mercado externo, acho que é legal dar uma noção. Lá no começo eu falei de China. Falei que geralmente os chineses eles fazem negócio com os chineses. E essa visão, ela é muito importante quando a gente está olhando o mercado de renováveis, tá? Porque os chineses, o mercado chinês de energia eólica, de pás eólicas, ele é pouquíssimo penetrado por players externos, tá? É um mercado que cresceu muito, mas foi dominado pelos players locais. Tanto de fabricação de turbinas quanto de fabricação de pás. E o mesmo vale para a penetração dos chineses no mercado global. Ela é muito baixa, justamente porque era um mercado em forte expansão, então os chineses eles acabaram se relacionando entre chineses. E o mercado de turbinas eólicas, ele passou e ele está passando por um processo de consolidação muito forte. Eu não sei se você lembra quando eu mostrei lá no primeiro slide. Das quatro ou cinco maiores empresas que a gente tinha ali, duas vinham de fusões muito grandes, que já eram players entre os top 10, que acabaram se fundindo. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? E por que que eu falo isso? Primeiro, as relações entre os contratantes, né, os desenvolvedores do projeto e os fabricantes de pás, ela é muito estreita. Ela precisa ser muito estreita porque o projeto ele é muito específico. O design do aerogerador ele é muito específico e ele depende da localidade. Então, essa relação precisa ser necessariamente próxima, tá? Então, ao longo dos anos, a própria Aeris ela conseguiu estabelecer uma relação contratual forte com esses outros players. Ela tem muita proximidade com esses outros players, tá? Ela, ao longo do tempo, como você pode ver, ela conseguiu, pós-IPO principalmente, e captação de recursos, distribuir bem é a receita dela, né, em termos de Brasil e exterior. Você vê que, pô, lá em 2015 ela era totalmente concentrada em fa fabricar as pás para o mercado interno. E ao longo dos anos isso foi mudando, tá? Hoje 60, mais de 60% é fabricação para o mercado brasileiro, mas a gente tem 34% de pás para o mercado externo, que é um número relevante. E aí um dos gatilhos importantes que a gente tem aqui no case de Aeris são os novos investimentos que estão sendo feitos ao redor do mundo, tá? Nos Estados Unidos, a eleição do Biden foi muito importante para o case de renováveis, tá? A gente sabe que a conjuntura global, né, de crise energética acabou atrapalhando um pouco, mas foi muito importante a entrada dele lá, porque ele destinou boa parte dos investimentos do governo agora no período pós-pandemia para justamente incentivar novos leilões de geração de energia, tá? Principalmente renováveis, porque ele tem uma pegada de querer zerar as emissões a partir de fontes de geração de energia, tá? Nos Estados Unidos até 2030, se eu não me engano. Então, isso intensificou. Isso criou um start na Aeris ali de pensar, poxa, acho que vale a pena eu me mexer para lá. Então, nas últimas conversas que a gente teve com a empresa, nos últimos calls de divulgação da empresa, a empresa já vem sinalizando um possível greenfield lá nos Estados Unidos. E obviamente ela não faria isso sem os seus principais parceiros, porque a gente vai ver e a gente sabe que esses players eles já têm uma atuação relevante no mercado americano, mas provavelmente a gente vai ver a ida da Aeris para os Estados Unidos nos próximos anos, entre 23 e 24, casado com parcerias e projetos já desses players, justamente para fazer isso que você falou, deixar o polo produtor da pá, né, próximo do polo consumidor da pá, que é o parque. Então, tem sim essa possibilidade de ganho de market share, principalmente com essa ida para o mercado americano. E além disso, tem um ponto sensível aqui que eu acho que é legal a gente mencionar, que seria mais uma opcionalidade. A gente não tem nada certo para isso, tá? Mas a WEG, recentemente, ela conseguiu a homologação de um aerogerador na Índia, que é um mercado em expansão gigantesco de renováveis, tá? Então, existe essa possibilidade da WEG conseguir ganhar share lá na Índia e demandar ou ir exigir, né, uma parceria da Aeris para fazer um greenfield lá, também próximo do polo consumidor. Então, você vê que seriam dois mercados grandes com representatividade que a Aeris poderia abocanhar boa parte, tá? E obviamente, como você falou, existem outros players de olho, tá? Mas o mercado de renováveis, principalmente de fabricação de pás, os que não são feitos de forma verticalizada, eles são basicamente TPI, Aeris e mais um, tá? Você vai ver que a TPI ela tem um market share muito grande, né? É bem mais relevante do que a Aeris, e isso vem diminuindo, tá? Globalmente, a Aeris vem ganhando market share. Coincidentemente, ou não, já era o próximo slide, tá? Que isso aqui mostra a evolução do market share da Aeris no Brasil, mas também a evolução do market share da Aeris no mundo e a evolução do market share da TPI. Você vê que quando a Aeris ela começa a ganhar escala, começa a ganhar relevância, a TPI meio que se estabiliza ali, ela tem uma taxa de crescimento de market share bem inferior à da Aeris, tá? E isso, obviamente, em decorrência dos bons contratos que ela fez e das boas parcerias comerciais que ela tem. Então, a Aeris sai de 2016 de 2% para 7% de market share em 2020, tá? Isso daqui já está maior, só para constar. E no Brasil, você vê um poder de consolidação gigante, justamente por esse diferencial que ela tem de estar próximo do polo consumidor das pás, né? Que seria ali a região Nordeste, que é o maior polo, tá?
É interessante isso, porque com 90% de market share, parece até uma coisa que o André Luiz tinha comentado aqui, que a Aeris só decola se sair offshore, né? Com 90% do market share, para expandir mercado, realmente indo para mercado internacional parece a alternativa mais viável, porque é difícil crescer mais no Brasil se o mercado não começar a expandir mais rápido, porque ela já tem uma participação muito grande desse mercado, né?
E é legal falar assim, eu concordo, ela tem 90% do market share no Brasil, ela só cresce se o mercado crescer. O mercado já tem muitos projetos homologados, né, com pedidos de licença, tá? Então é um mercado que vai crescer, naturalmente a receita dela vai crescer, mas para ter essa virada de chave, se a gente tivesse novos investimentos em offshore entrando no Brasil, né, que seria que ainda é inexplorado, a gente também teria um gatilho importante, tá? Porque geralmente a receita por pá offshore da Aeris é maior, ela consegue diluir mais custo porque são pás maiores, tá? Geralmente, e também a demanda por esse tipo de pá também, quando vem um pedido maior, porque a restrição de área é menor, tá? Então, tem essa diluição de custo. E aí, quem deve estar assistindo pode se perguntar assim, cara, mas por quê? Por que que vai ter investimento em offshore no Brasil, sendo que a gente tem um potencial gigante inexplorado onshore aí que você falou? E aí, eu também tinha um pouco desse pensamento, até conversar com a presidente da Beólica. E ela falou que, assim, muitos investidores estão procurando a Associação Brasileira de Energia Eólica para falar de investimentos em offshore. Isso por quê? Porque o investidor que investe em offshore não é o mesmo investidor que investe em projetos onshore. Então, esse cara está procurando novos projetos. O Brasil também tem uma capacidade de geração offshore. Então, seria mais uma maneira de diversificar. Além da geração que a gente tem na costa, a gente também teria a geração fora da costa. Tá? Então, é um pouco disso. É um gatilho importante, como nosso amigo aí comentou, nosso querido amigo André Luiz. O Gessé também falou, né, que O medo dele de entrar agora em Aeris é porque ela ainda tem gordura, né? Para ser descontada no papel, se o mercado assim desejar, tá? Quando a gente fala de papéis que fizeram IPO recente, é difícil a gente falar ou precisar, pô, esse aqui é o múltiplo histórico, porque o histórico não tem, né? Então, a gordura que a gente olha assim, a Aeris, houveram momentos que ela se descolou da média, né? Você tirando os outliers ali, né? Tanto quem tem um EV/EBITDA muito alto quanto quem tem um EV/EBITDA muito baixo, se você tirar os outliers, a Aeris está muito próxima da média histórica dos outros pares do setor, até um gráfico que eu estava mostrando outro dia para o Brunão. Então, eu acho que talvez essa gordura, ela assim, o downside que a gente está tendo agora nesse momento, ele é menor, tá? Obviamente, ele é menor do que quando a gente tinha. Quando a gente lançou a recomendação, até porque o papel foi bastante castigado, tá? Mas é justamente isso que a gente falou. A gente tem um cenário que a taxa de desconto aumenta, a gente tem um cenário que no curto prazo os investimentos em renováveis, querendo ou não, são penalizados. Mas assim, no longo prazo é difícil da gente não estar otimista com o papel, eu diria, tá? Justamente por conta desses fatores, tá? Acho que é legal até mencionar, tá? Esses aqui são aqueles principais players que eu trouxe lá no começo. Depois eu até posso disponibilizar a apresentação, tá, para o pessoal aí. Mas ó, tinha lá um outro ponto que eu falei que eu ia mencionar depois, eu acho que é legal a gente mencionar agora. Isso aqui são as projeções da Bloomberg para cada fonte de geração, tá? Então você consegue ver aqui que a fonte de energia eólica no cenário, no base case scenario, ela é a que mais ganha relevância ao longo do tempo. E a gente tem uma deteriorização do carvão, né? A gente vê as pessoas trocando mesmo de fonte de energia. Espera que o mundo caminhe para essa geração mais sustentável, tanto solar quanto eólica. Existe um red scenario aqui, né, que eu gosto de falar, que é o cenário que leva em consideração a geração de energia nuclear. Só que como a gente tem poucos investimentos em nuclear hoje em dia, né? Agora estão aumentando. A gente trabalha com esse cenário que não é o otimista, tá? Ele não é o cenário mais otimista para geração eólica e solar, tá? A gente tem um cenário que seria o blue scenario, que é o mais otimista, que assim, além de ganhar relevância na matriz, ela ainda cresce muito, tá? E esse é o último ponto que eu queria falar, que é o processo de terceirização, tá, Bruno e Gabriel. Aquele ponto que a gente comentou da indústria automobilística, das empresas focando cada vez mais nos processos que elas são especialistas, vem acontecendo também na indústria de pás eólicas, tá? Na indústria de turbinas eólicas. A Vestas, que é o principal player, isso aqui. A Vestas também produz pás eólicas, tá? É legal a gente deixar isso claro. E esse gráfico ele mostra, para quem estiver nos ouvindo, né? Ele é um gráfico de 2015 a 2020 que mostra quantos por cento da produção de pás da Vestas era terceirizado. Em 2015, é porque eu acho que o gráfico aqui não vai mostrar, mas a gente tinha menos de 10% da produção de pás da Vestas terceirizada. Hoje, mais de 50% da produção da Vestas é terceirizado. E boa parte disso é canalizado para players como TPI e Aeris, tá? Então você vê que ela pode ganhar tanto em volume quanto em market share. Né? Isso aqui é market share puro, a gente tira a capacidade produtiva do player, que é o fabricante da própria turbina, num processo de terceirização, quanto em novos investimentos por diversificação de matriz. Tá? Então, acho que isso é um pouco da tese de Aeris, tá? Fora o potencial eólico do Brasil, comparar com outras regiões do mundo, a qualidade do vento, que é medida pela constância, né? Nível de turbulência e regularidade. Então, velocidade, regularidade e nível de turbulência, o Brasil e o Nordeste em específico tem um dos melhores ventos do mundo, tá? Então, tem muito potencial na costa. Fora da costa, tem mais potencial ainda, tá? Então, acho que é legal a gente falar. Isso daqui, Bruno, é justamente aquilo que você mencionou no começo. Matriz de energia elétrica brasileira. Como ela está hoje, em 2021, a gente tem Essa legenda aqui tá errada, tá? Não é, isso aqui não é nuclear, tá? Pode parecer a cor aqui, mas não é. É energia eólica, tá? Nuclear tá aqui. Eu não sei se dá para diferenciar aí na tela. Mas hoje a gente tem 62% de hidrelétricas na nossa matriz, e a estimativa é que a gente tenha lá na frente 17%, a gente tenha 58%, né? Então a gente sairia de 61 para 58, e a energia eólica sairia de 11% para 16% de representatividade na matriz. Obviamente também ganhando capacidade instalada, tá? Então tem esses dois pontos, como eu falei. A gente ganha representatividade, ganha volume e muito provavelmente a gente vai ter novos investimentos em produção de aerogeradores e, consequentemente, fabricação de pás, tá? Assim, tem muita coisa para a gente falar. Aqui tem papo para mais de hora, tá? Mas só é legal trazer isso daqui, que é o custo de energia eólica em cada país. Se você for olhar, olha quanto a gente tem de custo de energia eólica no Brasil em comparação com os outros países. Você vê que justamente por isso tem todo esse potencial, justamente por isso o mercado paga múltiplos ou aposta no crescimento da empresa, tá? O Brasil é um dos países do G10, né, que a gente fala, que tem um dos menores custos de geração de energia da fonte eólica. Isso chama investimento pra caramba para dentro do Brasil, tá? Isso aqui é a estimativa de evolução de capacidade instalada da fonte eólica no Brasil. Isso daqui é a projeção do plano decenal de energia que é feito pelo governo brasileiro, tá? Então existe um estudo muito bem embasado, mais bem feito do que um ser humano só poderia fazer. Então existem muitas pessoas que trabalham nisso para estimar o crescimento da capacidade instalada de energia no Brasil. Você vê o formato dessa curva, acho que ele já fala por si só, né? Isso daqui é só a evolução entre 2005 e 2020, tá? Como ocorreu. Acho que eu tenho algum outro slide aqui que mostra as projeções disso para os próximos anos, tá? Eu só não sei se está por aqui. Enfim, para não ficar procurando aqui igual bobo, eu vou deixar vocês falarem, né? Porque só eu falo.
O Igão, eu queria perguntar um negócio para você, cara. Então, você acha que, numa maneira geral, eu sei que quando você soltou a iniciação, você já soltou a iniciação com uma recomendação de compra. Olhando para esse cenário agora, então, com o papel mais descontado do que estava naquele momento, um cenário que parece ser muito semelhante, então, com potencial de crescimento em eólica, tanto no Brasil, tanto lá fora. Um potencial para a Aeris, que já tem uma grande participação no mercado brasileiro, de eventualmente expandi-la para fora com os parceiros comerciais que ela já mantém no Brasil. Você acha que esse desconto que a gente teve recentemente é uma oportunidade ainda maior da gente comprar uma empresa que é muito boa? Ou você acha que existem novas ressalvas que a gente não tinha naquela época?
Eu acho que assim, até quando conversei com o Gabriel a primeira vez sobre a Aeris, eu acho que a tese de Aeris é uma tese de longo prazo, tá? Assim como existem muitas pessoas que me falam, poxa, Igor, mas você não recomenda a compra em VEG porque você fala que o múltiplo está esticado. Sim, mas eu acho que o crescimento da Aeris ele tende a ser mais rápido, tá? Justamente por conta do crescimento desse mercado. Obviamente a VEG ela absorve um pouco desse crescimento, mas a Aeris ela ainda está o mercado de eólica no Brasil, né? E a Aeris ela ainda está no early stage ali, tá? Acho que são cases diferentes, tá? Então hoje tem menos downside do que tinha na época que a gente lançou esse início de cobertura. Obviamente a gente fez as revisões no começo do ano, no começo do ano, não, no final do ano, né? Logo quando saíram os resultados do terceiro trimestre, para falar um pouco do target price, mas a empresa fez alguns movimentos inteligentes de rolagem de dívida, de diminuir o custo de dívida, né, em um momento de subida de juros, que acabaram netando um pouco, né? A gente também teve previsão de dólar subindo, que impacta positivamente a empresa, então acabou netando um pouco dessa perda de valor, né, que a gente tinha tido. Então o valuation ele ficou mais ou menos elas por elas, tá? Hoje essa é a figura que eu tenho, tá? O potencial de queda hoje é menor do que aquele que a gente tinha. E é aquilo que você falou, empresas de crescimento tendem a sofrer em momentos de subida de taxa de juros. É natural, porque tem muito valor que está na perpetuidade, o fluxo ele vai acabar sendo mais descontado. Mas assim, como empresa, como tese de investimento e como case, o mercado de renováveis hoje me deixa mais otimista do que eu estava quando eu lancei o mês de cobertura, tá? Para ser bem sincero.
E são nos momentos de turbulência de mercado que surgem as oportunidades. Então, queria ouvir do Gabriel aí que ele acha do case, porque aparentemente, pela nossa introdução, ele é um assíduo investidor ou está comprado nessa tese do Igor. Então, se você puder falar o seu briefing, o que você acha da tese agora que está mais descontada, Gabriel, acho que vai ser uma boa percepção de um cara que está alocado no papel e já estudou e já viu o que o Igor tinha para falar sobre.
Não, com certeza. Aquilo, o Igor, na verdade, ele me conquistou, vai, com esse papel quando ele mostrou aquele gráfico de potencial da matriz energética global, né? Que ele mostrou, por exemplo, que a energia eólica tem um potencial de expansão elevadíssimo, mesmo no caso base ali. Ele tinha colocado três cenários, né? Um caso um pouco mais pessimista, um base e
Eu
um
vou até pegar esse
otimista.
gráfico aqui. Vou até pegar esse gráfico aqui.
Exatamente. E aí, cara, quando ele mencionou, por exemplo, os parceiros que a empresa possui, que são fundamentais para o desenvolvimento dela, ao mesmo tempo que a terceirização vem aumentando por essas outras empresas, a capacidade de expansão dentro do território nacional, sem contar que ela tem um planejamento também para outros mercados, pô, eu confesso que realmente eu vejo grande crescimento no longo prazo. Beleza, agora nesse comecinho, o cenário macroeconômico não vem ajudando, né? Obviamente a queda de todas as ações, basicamente, ali, de maneira geral, foi bem relevante. Mas, de maneira geral, é um case de longo prazo. Então, eu não tenho pretensões de vendê-la, por exemplo, nos próximos 2, 3 meses, entendeu? É uma coisa que eu acredito que o Brasil, principalmente, vai continuar se desenvolvendo, principalmente na energia eólica, até solar também. Então, pô. Como investidor, eu ainda estou tranquilo com relação ao papel, acredito assim na tese de longo prazo mesmo.
E tem outra coisa, Brunão. Eu tenho uma essa imagem que o Gabriel falou aí, eu só tô puxando ela aqui no meu Twitter, onde eu tinha colocado. Eu vou jogar ela na tela aqui. Eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Um segundinho. Só pra gente também não se alongar muito e irmos nos encaminhando para o final.
Oi,
Ó.
Igor, só uma pergunta aqui. Você tinha mostrado aquele gráfico do custo por energia aqui no Brasil, na parte eólica, de ser um dos mais baixos que tem. Isso
Sim.
deve mais ao potencial de produção ou tem alguma característica do Brasil que torna isso um pouco menor que os outros pares?
Aquela métrica, ela leva em consideração o quanto de energia você gera por real gasto, né? Então imagina que o teu aerogerador no Brasil, ele gera muito mais energia do que um aerogerador no Japão, por conta da qualidade do vento. Então isso abaixa o teu custo. Além disso, imagina que para você achar uma terra vazia no Nordeste aqui, brasileiro, é muito mais barato que você comprar uma terra lá no Japão, tá? Então, ou ir ao mar e botar uma turbina lá no mar. Então são esses dois fatores, tá? Você também ter muita terra disponível também ajuda, né? Porque você consegue ganhar escala. Se puder jogar na tela aí, esse é o último gráfico antes da gente encerrar. Eu não sei se dá para ver, se ficou muito pequenininho, mas a ideia aqui são aqueles três cenários que eu disse anteriormente. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ver se foi. Melhorou? Melhorou? Talvez
Agora
agora?
sim, agora ficou.
Tá,
Agora sim.
beleza. Então, esse gráfico são projeções da Bloomberg, tá? Como eu falei, eles têm três cenários e são cenários que a gente usa aqui também para fazer as nossas projeções, tá? Então, como você pode ver, eles têm três cenários de geração da matriz de geração de energia global. No cenário base, que é o que a gente usa, você pode ver o crescimento da capacidade de geração de energia eólica, que é essa wind azul aqui. No green cenário, que é o primeiro cenário deles, olha o quanto de ganho de geração a gente tem em termos de volume, né, e também de representatividade, tanto de matriz solar quanto matriz eólica. E a gente tem um cenário vermelho, né, que é aquilo que eu falei, que além das outras crescerem, o equivalente ao que elas cresciam no cenário cinza, né, que é o cenário base, a gente tem a matriz nuclear dominando. Tá? Então, você entende que a gente está num cenário ainda meio que pessimista, vamos dizer assim, né, o cenário base mesmo, não tem nada de projeção super estimando, e a gente tem upside, beleza?
E mesmo, eu acho que mesmo no último cenário ali, se você for observar, a energia eólica cresce bastante. Então, acho que até no cenário negativo, ele não é necessariamente negativo para a eólica, ele é necessariamente negativo para fóssil, acho que em todos os cenários.
Sim, mas olha onde está o crescimento.
Mas é grande.
Repara depois de qual ano que está o crescimento, nos três cenários.
Crescimento depois de 2030. Metade ali do... É, exatamente.
Você entendeu? Sim. Você entende como esse valor ele tá lá longe? Por quê? É aquilo que eu falei para você. O processo de investimentos em renováveis, ele é um processo. Ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É, assim como a gente está vendo aí o preço subindo de commodities energéticas, né? Por exemplo, petróleo, porque não tiveram investimentos. Isso são coisas que não são sanadas da noite para o dia, tá? Então, isso são movimentos. E é basicamente isso, tá? Então, acho que a tese, ela foi se reforçando, tá? Acho que a presidente da Abeólica me deu alguns insights legais, tá? E eu olhando hoje para o case, eu mantenho a minha recomendação de comprar, tá bom?
Perfeito. Muito bacana. Só para o pessoal que quiser acessar o relatório, vocês podem ir em analisa.genialinvestimentos.com.br. Vocês podem fazer isso pelo site da corretora, entrando na aba Conteúdo, Genial Analisa, e aí vocês vão encontrar dentro da aba do Genial Analisa o relatório. Vocês podem ou procurar por setores ou procurar em ações, então vocês vão encontrar esse relatório de iniciação de cobertura de Aeris. Não deixem de acessar e se inscrever também na plataforma, porque toda vez que a gente solta um novo relatório sobre uma nova empresa, vocês recebem a notificação no seu e-mail, o push, que a gente está publicando esse relatório. Então é bacana para vocês poderem acompanhar também o dia a dia da empresa. Então, divulgação de resultado e coisas mais cotidianas a gente também solta. Por exemplo, o Gabriel hoje escreveu sobre Oi. Eu vi que o pessoal estava pedindo um podcast falando justamente de Oi, do que está acontecendo na empresa. Eu já vou endereçar essa... Já está endereçada, na verdade, essa solicitação para o Gabriel, que faz a cobertura. Então a gente fica de trazer ele aqui para comentar sobre a empresa, e está acontecendo bastante coisa, mas para vocês poderem acompanhar mais perto, mais sem precisar necessariamente esperar um podcast, vocês conseguem se inscrevendo na plataforma e também pela newsletter. Então a gente escreve sobre essas notícias lá e divulga esses relatórios lá também. Eu queria agradecer tanto o Gabriel quanto o Igor pela participação aqui. Lembrando que a gente vai ter um próximo evento na quinta-feira para falar sobre as top 5 ações do ano de 2022 na visão do Genial Analisa. Então a gente traçou um cenário, estabeleceu quais seriam as melhores empresas para esse cenário, para aproveitar o ano de 2022 com obviamente um cenário mais adverso que a gente teve ao longo desse último período, uma deteriorização de um cenário econômico, uma bolsa mais pressionada, mas a gente acredita que tem muitas oportunidades aí na nossa bolsa, e para trazê-las para vocês, a gente desenvolveu fez esse evento, está elaborando esse evento, então acompanhem na quinta-feira no YouTube da Genial Analisa. Queria agradecer muito o Gabriel, o Igor, o pessoal que assistiu. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, acessar o Analisa. Então a gente tem muito material e conteúdo bacana para vocês. É isso, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e até quinta-feira.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.